cultura, música e cidadania. Web Rádio Fapcom, conectada com você.
Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em agosto de 2008.
Em maio de 2008.
Novembro de 2008.
Arquivo Fapcom.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Março de 2010.
O programa Arquivo Fapcom exibe hoje o rádio documentário A Voz de Cássia Eller na Música Brasileira. Neste projeto, você conhece um pouco mais da irreverente cantora Cássia Eller.
O trabalho foi produzido em 2010 pelos estudantes de rádio, TV e internet da Fapcom.
Michele Franklin, integrante do grupo realizador do projeto, conta como foram escolhidas as músicas inseridas no documentário.
Cada um do grupo opinou um pouquinho a música que mais gostava, então a trilha sonora a gente escolheu baseado no nosso gosto e também os trechos foram escolhidos de acordo com o que estava sendo falado. Então a gente pegou o roteiro e viu o que estava sendo dito naquele momento e que música, que trecho da música caberia melhor colocar naquela parte.
Michele comenta como foi o processo de seleção e coleta dos depoimentos sobre a cantora.
A gente procurou buscar pessoas que tiveram contato com a Cássia Eller, pessoas que foram importantes na construção da carreira dela. E aí, na hora da entrevista, eles facilitaram bastante.
A radialista fala também sobre a oportunidade de exibir o trabalho no programa do estudante da Rádio Cultura Brasil de São Paulo, em 2010.
A gente conseguiu mandar para a Cultura, para a Rádio Cultura, no programa do estudante, que também foi facilitado pela professora Márcia Carvalho, ela que indicou para a gente escrever o projeto, porque ela ia selecionar os melhores trabalhos justamente para enviar para a Rádio Cultura. E aí o nosso foi selecionado, nós enviamos, e aí a rádio selecionou também e a gente foi para o ar.
Você fica agora com o documentário A Voz de Cássia Eller na Música Brasileira.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola.
Ela é impulsiva, ela é a força da natureza.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você.
Independência, audácia, desejo de liberdade, de expansão, versatilidade e ao mesmo tempo tem a timidez.
Eu sei que me disseram por aí.
Ela expressa naturalmente a atitude do rock and roll e o sentimento do blues.
Quando o segundo sol chegar.
A voz de Cássia Eller na Música Brasileira.
Alinhar as órbitas dos planetas.
Cássia Rejane Eller nasceu no dia 10 de dezembro de 1962. Desde pequena, sempre gostou de instrumentos musicais. Sob influência de sua mãe e sua babá Ilma, a pequena Cássia adquire influências dos mais variados estilos musicais.
A versatilidade musical da Cássia Eller, ela é impressionante, mas não por ser versátil em si, mas porque em cada gênero que ela abordava, em cada língua que ela cantava, em cada ritmo que ela passeava, estava ali a marca dela. Era impressionante como ela conseguia variar e ainda assim ser sempre ela mesma.
Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou, tomou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor.
Você vê que ela passeou não só pelo rock, era uma autêntica roqueira, mas passeou pelo samba, não é? Passeou, foi lá pra França, Edith Piaf, Beatles, era um passeio que ela fazia constante, mas sempre com espírito roqueiro.
Eu acho que naquela onda de rhythm and blues, rock and roll e de... Se bem que a gente está falando isso, mas ela, quem gravou melhor que ela aquela música do Chico Buarque, né? Diz que deu, diz que dá. Ela.
Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro.
Na barriga da miséria nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar.
Aos 13 anos, a jovem cantora ganha seu primeiro violão. Com a família, morou em várias cidades brasileiras. Em Brasília, Cássia iniciou sua carreira musical aos 18 anos.
Apoiando, com as mãos na borda, fervendo a água que não era tão fria.
Cássia Eller teve seus primeiros contatos com a vida artística no teatro, cantando ao lado de artistas como Zélia Duncan. Sob direção de Oswaldo Montenegro, sua voz marcante afirmou seu grande potencial.
No altar, eu só queria me casar.
Cantor e compositor, Oswaldo dirigiu o musical Veja Você Brasília, com Cássia Eller no elenco. Oswaldo Montenegro fala sobre o rock e o blues como características marcantes na voz de Cássia.
Esses dois gêneros, eles surgiram como uma expressão primitiva, uma expressão sem sofisticação de sentimentos básicos, enraizados. E a voz dela é isso. Mesmo que a Cássia cante uma valsa, que ela cante um samba, o rock and roll está lá dentro. É impossível se desvincular.
No disco Veneno Vivo, Cássia grava Eu Queria Ser Cássia Eller, composta exclusivamente para a intérprete pelo cantor e compositor Péricles Cavalcante.
Essa música tem a ver com isso, é como se eu fosse um outro artista, eu falei para ela, eu gostaria de ser Eller, porque ela é o oposto. Para começar, tem uma voz forte, não é compositora, embora tenha composto, eventualmente, ela é uma cantora, né? Ela é uma intérprete.
Eu poderia ser um padre ou um dentista, um arquiteto, um deputado ou um jornalista. Eu poderia ser ator e me dar bem, ser um poeta que escreve versos como ninguém. Eu poderia ser um general da banda, uma modelo, um herói da propaganda. Eu poderia ser escravo do trabalho, ser um banqueiro, um estilista do baralho. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller.
O amor me pegou.
A voz de Cássia Eller se apresenta em inúmeros estilos musicais ao longo da carreira, apesar do rótulo de roqueira adquirido posteriormente. Autodidata, dominava qualquer ritmo e colocava na sua forma de interpretar um jeito único de cantar e dar vida à canção.
O sucesso de um artista só começa quando alguém não gosta dele. Enquanto ele atende a todos os gostos, ele é um bonzinho estético, ele não acontece. E Cássia tinha isso o tempo todo. Quando ela cantou a música, essa música passava a ser dela. A música não era mais do compositor. A música era dela. Parecia que ela tinha acabado de compor aquilo. Então o que me chamou a atenção foi a visceralidade e a marca.
Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da Aurora.
Primeiro, o fato dela ter uma postura de irreverência. E eu acho que essa irreverência, eu acho interessante a gente pensar no, como um negativo assim, fotográfico, um avesso. Quando existe uma irreverência, existe também uma reverência. Quer dizer, na verdade, ela tinha uma grande reverência pelos estilos musicais.
Não.
de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Ela tinha essa capacidade de cantar rouca, como a Jane Joplin tinha, por exemplo, com muita qualidade também. A voz dela passava além da garganta, né?
Cássia, por várias vezes, foi presenteada com canções de renomados compositores. Muitos faziam questão de ouvir suas músicas exclusivamente na voz da intérprete. Como exemplo, 1º de Julho, composta e concedida por Renato Russo.
Eu vejo que aprendi enquanto te ensinei. E é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir. Não quero mais a tua insensatez.
O fato dela não ficar especialmente bitolada ou cingida somente a rock. Ah, eu sou roqueira, eu rock, vou cantar só rock. Vou cantar Nando Reis, porque é um rock brasileiro, meio melódico, assim, Beatles, porque é rock, isso, tá vendo? Não, ela cantou Tião Carvalho, naquele sambista do Niterói, como eu já falei há pouco, Edith Piaf, e Caetano Veloso, Marisa Monte, enfim.
Tava na Bahia, no Bobo, no Bronx, no Brasil, eu, a me perguntar, eu sou neguinha. Era uma mensagem, e é uma mensagem. Parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia, mas aquilo ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia.
Ela é uma intérprete. Você pensar o que ela fez com as músicas do Cazuza e do Renato Russo, pô, ela ficou sendo a intérprete perfeita para as coisas deles.
Está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei
que faço isso pra esquecer.
Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora.
A presença de Cássia no palco era indiscutível diante de sua grande timidez. Sua capacidade de interpretação e força vocal era uma grande marca nas suas apresentações.
A Cássia, ela é uma artista que nasceu pronta, porque mesmo tímida, ela explodia no palco.
Tinha uma certa pureza de expressão, que aí não depende muito da inteligência, não depende muito de você saber que você tem aquilo. Muito pelo contrário, ela ficava muito tímida, ela não sabia direito que aquela ela era aquilo tudo, então desconfiava um pouco.
Hoje o meu amor partiu e nada vai mudar isso.
Thank you.
meu amor partiu. Cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço.
A Cássia não gostava de dar entrevista, não gostava de falar sobre a obra. Tem até uns trechos em que eu reproduzi, né, de entrevistas que ela dizia assim: eu não acho certo ficar falando sobre a obra. Certo, ela imagina, não acho certo, porque a cena já está toda ali. Ela, veja a palavra que ela usou, cena, bem de atriz mesmo, né? Está toda ali, o ambiente todo, as pessoas que ouçam, olha, que prestem atenção. Eu tenho que ficar explicando ainda, ela dizia.
Cássia não gostava das críticas de seus produtores em relação ao seu controle vocal. Sempre muito eufórica nos shows, a irreverente cantora não se preocupava em controlar seu ritmo para aguentar cantar o show inteiro.
Mas ela teve também uns produtores diferenciados, né? Olha aí, Salomão, Nando Reis, Luiz Brasil, então... E ela já era mimética mesmo, né? Com esses estilos todos, né? Então, é quase como se a gente tivesse uma aquarela mesmo, né? Cada tom, cada... Né? Uma escala musical ampla.
Meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho.
Na época que ela pegava pesado e tomava cerveja e tudo, a voz, mesmo rouca, nunca foi ruim, só somava a favor dela, né?
A favor sem esmeringlas, but I say it just ritual.
Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild.
Desde o início, acho que tem um trecho, inclusive, talvez seja na introdução, eu uso muito as expressões labaredas e brasas, porque eu sinto, eu senti que emanava muito da voz da Cássia Eller, do olhar dela, da figura da artista como um todo. Aquele fogo, assim, aquela flama de fazer, sabe? Aquele arrojo, de gana, aquela coisa. Uma espécie de fúria do prazer de fazer, entusiasmo mesmo. E isso me fez fazer uma analogia com o elemento fogo.
Eu nunca quis te dizer.
Beatriz, Péricles e Osvaldo falam sobre características específicas que garantia um diferencial na voz de Cássia Eller.
Para qualquer estilo, ela ia como se tivesse estudado sempre aquilo, cantado sempre aquilo. Ia para o samba, né? Eu acho que é muito isso. Então, vamos dizer assim, uma versatilidade, né? Muito grande.
Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje.
Muito talento, ela tinha muito talento nato, né? E tocava bem. Tocava bem, ela poderia ser uma... Poderia tocar mais, ela achava que não tocava, então ela preferia tocar com a banda. E ela começou tocando guitarra e continuava tocando guitarra. Eu acho que é um pouco gosto.
Sei o que eu quero da vida, sei o que eu quero de mim, sei o que eu quero do mundo, só sei que tudo vai ter um fim. Ai, sim. Eu sei o que eu quero da droga, eu sei o que eu quero do sexo.
Também tem a questão da tessitura, que eu acho que é interessante, porque nós temos outras cantoras com voz grave, excelentes, como a Zélia Duncan e a Ana Carolina e outras tantas, mas no caso dela, ela seria uma mezzo-soprano, ela usava mais o registro grave, ela chegou a procurar uma fonoaudióloga, né, Glorinha Bertemir, ela conta até da história e tal, e ela usava esse registro grave, ela conseguia fazer nuances, ia para o mais alto, mas geralmente ficava ali no plano do mezzo, né, era uma coisa sussurrada, ela às vezes punha a voz gritada, porque queria, evidentemente.
Você partiu e me deixou, sem lamentar o que passou, sem me apegar ao que apagou e acabou. Não me lembro bem da sua cara, qual a cor dos olhos, já nem sei.
E depois tem uma outra coisa, a gente... A própria modernidade da música popular, leva, pop, leva um pouco para esse lado. A não ser que a pessoa faça com uma atitude, como a Rita Lee fez, aquele Boston Row, que era só violões, ou ela mesmo fez os violões e tal. Acho que a coisa do rock, da coisa pop, já faz parte da modernidade, né? Da música popular em geral, né? Ainda mais de gente mais jovem, que começou depois dos anos 60, né?
Mas era um timbre assim, muito pessoal, muito, muito diferente destas outras, que às vezes mantém o mesmo, que às vezes até com uma postura técnica mais, talvez mais avaliada do que a dela, que a dela era muito diamante bruto, né? Aquela coisa, muito, muito fogo mesmo.
Sonhei que viajava com você num galeão, que navegava pelo mar sem medo de tubarão, para o Oriente sempre. Íamos então longe da nossa casa, longe do nosso sertão, a sós, a bordo, pelos mares, destino Japão, um baú com samba, caipirinha, com quentão.
Mas também tem outro lado, que desde os primeiros discos ela gravou sempre mais coisas elétricas, com guitarras. Depois ela fez aquele dos violões, que era acústico, né? Que já era o terceiro ou quarto disco dela. Mas os primeiros discos são pop elétricos, né? Então acho que ela foi um pouco jogada nessa... A própria gravadora foi um pouco pela época também, né? Porque ela é de Brasília, de uma época... Ela cresceu em Brasília nos anos 80, na época das bandas de rock. Então eu acho que foi um caminho natural ali, ela ter vindo por esse lado.
O espírito de reverência, foi uma mulher, né, que não começou a carreira com 18, 19 anos, que não era de uma classe alta, enfim, que começou de classe média, não foi uma estudiosa, uma pessoa que academicamente, como outras cantoras, nós estudaram em conservatório, fizemos, ela se matriculava, faltava, depois ia bicar aula, não sei de onde, daqui, dali. Então fez muito de maneira quase como autodidata a sua formação, quando na verdade poderia ter estudado mais, mas já era o temperamento. Ela já era uma roqueira, vamos dizer, de temperamento, né?
Pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua cheirar cola, arrumar o que comer. Fui na rua jogar bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré encher.
Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de canal quando a maré encher.
As mesmas gravações dela de samba, por exemplo, a música do Chico, é uma música com guitarra, é uma gravação com banda de guitarra, né? É, eu acho que tem o gosto dela. Ela tocava bem guitarra, sabia? Ela tocava bem guitarra. Ela não gostava, ela achava que ela tocava mal.
Com a gravação do acústico MTV em 2001, a carreira de Cássia Eller atinge seu apogeu. Diante de tanta repercussão, a intérprete atinge reconhecimento nacional e internacional e engrena numa rotina intensa de shows, participações em programas de TV, gravações e parcerias com cantores renomados.
Ela tem um timbre, a tessitura, né? A altura das notas onde ele compôs, né? Combinava muito com a voz dela, muito mezzo soprano. E por ser mezzo, combina com a voz dos nossos, praticamente, porque todos nós, né, conseguimos esse registro com mais facilidade. Então, com isso, nos shows, né, couro, aquela coisa. É uma música realmente muito bonita. E combinava com ela, a questão da garotinha, aquelas coisas de infância, a questão da marginal, de rua, né?
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
Após alcançar um sucesso incomparável em relação a todo o período de seu percurso musical, Cássia vem a óbito após um infarto no miocárdio, deixando um grande legado para a música brasileira.
Eu não vejo outra cantora mesmo, só com aquela personalidade, aquela potência de voz e intérprete como ela.
O grande legado da Cássia Eller é não imite ninguém. Não imite ninguém. Ou então imite e erre profundamente. O importante é ter estilo.
Mas eu acho que esse legado de liberdade, né? E de trafegar pelos estilos que ela quis no momento que quis, vou, volto, agora é isso, agora é aquilo. E uma integridade muito grande.
Vamos arriscar uma coisa, no rock and roll não teve outra cantora como ela.
Eu acho que quando ela começa a cantar, passou a ser o estilo dela. Ela pode cantar exatamente o que ela quiser, que sempre vai ser o estilo dela.
Redação, Renato Oliveira. Produção, André Osório, Danilo Oliveira, Jade Sabrina, Lucimara Flores, Michele Franklin e Renato Oliveira. Locução, Lucimara Flores e André Osório. Edição final, Danilo Oliveira. Entrevistados, Péricles Cavalcante, Beatriz Helena Ramos Amaral, Oswaldo Montenegro. Orientação, professora Márcia Carvalho. Produzido no estúdio de rádio da FAPCOM em junho de 2010.
Você acabou de ouvir a voz de Cássia Eller na música brasileira. Até o próximo Arquivo FAPCOM.
Produzido no estúdio de áudio da FAPCOM em agosto de 2010.
Em maio de 2010.
Setembro de 2011. Novembro de 2001.
Arquivo FAPCOM.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Março de 2010.
Web Rádio FAPCOM. Locução, roteiro e produção, Eric Souza e Graziele Anjos. Sonoplastia, Danilo Nunes. Direção artística, Márcia Carvalho. Web Rádio FAPCOM 2015.